Glória seja dada a Ele eternamente. Amém. Amém? Ele é digno. O Senhor é digno, graças a Deus. E essa consciência de que Deus é digno está na nossa consciência. Que nós devemos adorá-lo, glorificá-lo, porque verdadeiramente digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, o louvor, as ações de graças, tudo que ele tem direito, porque ele venceu. O Senhor venceu, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por pertencer a esse povo, povo escolhido, para dar louvores ao Senhor. Lá em Isaías, o Senhor diz, um povo que formei para mim, para que me desse louvor. Aleluia! E você deve glorificar o Senhor por isso também. Você foi formado também com a única finalidade, prestar louvores ao nome do Senhor. Irmãos, Deus não criou o homem e a mulher para outra finalidade. Foi para a sua glória, para seu louvor, para ter comunhão com Ele. Então nós somos pessoas, como diz a palavra, povo especial. Povo especial. Propriedade peculiar do Senhor. Você já pensou nisso? Propriedade peculiar do Senhor. Povo especial, zeloso de boas obras. E isso só o Senhor podia fazer na minha vida. Diz a palavra que outrora nós éramos tantas coisas que não vamos nem citar. Você sabe o que você era no passado, eu sei o que eu era. Mas o que importa é que hoje somos novas criaturas. Aleluia! Aleluia! Você crê que você é uma nova criatura? Está escrito. Está escrito. Somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo. Então você é nova criatura. Você é uma nova pessoa. Novo homem. Nós somos o homem espiritual, que é o corpo de Cristo, a igreja. O novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluias! Se nós analisarmos ponto por ponto do que a palavra de Deus nos mostra, o que nós representamos para o Senhor, nós nos alegraremos, amados. Se nós meditarmos o que nós somos para o Senhor, povo especial, zeloso de boas obras, novas criaturas, reis e sacerdotes, fomos constituídos. Irmãos, nós abriríamos a nossa boca em louvor ao Senhor com mais gratidão. Às vezes parece que nós não temos motivo para louvar ao Senhor, mas essa é a nossa alma que diz isso. Mas no nosso espírito, nós temos que ter uma profunda e contrita posição. Para quê? Para darmos graças a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Mas agora temos voltado, diz a palavra, ao pastor e bispo das nossas almas. Aleluias! Glórias a Deus pelo Senhor Jesus. Tantas coisas você é na constituição de Deus. Filho de Deus, filhos amados. Mas eu quero compartilhar um pouquinho aqui, um peso que o Senhor colocou nessa manhã no meu coração aqui. Sentado naquele banco lá, de pé ali, o Senhor colocou um profundo peso no meu coração para mostrar uma posição que a igreja é. Que você é particularmente vaso. Você é um vaso. E esse vaso, ele tem que ser útil na mão do Senhor, preparado para toda boa obra. O vaso, ele só tem utilidade quando ele está cheio. Cheio da glória de Deus, da presença de Deus. Você é a casa de Deus. Você é, e eu, nós somos moradas de Deus em espírito. E esse vaso que Deus te escolheu, que Deus nos escolheu, foi quando? Antes da fundação do mundo. Quando Deus estava criando o mundo, ele já se propôs um dia ter para si vasos. Vasos escolhidos, vasos preparados para toda a boa obra. Vasos que sejam recipiente da glória de Deus. Você é um vaso. Nós vamos ver um pouquinho como é que tem que ser esse vaso. Como tem que ser esse vaso? 2 Timóteo 2, abra lá a palavra. 2 Timóteo 2, a partir do verso 19. Amado, Deus confia tanto em nós, que colocou em nós um bom depósito dele, chamado Jesus Cristo. Chamado também o Espírito Santo da promessa, que também habita em nós. Veja como o Senhor confia no homem. No homem convertido, no homem e na mulher, que são novas criaturas. O Senhor nos selou com o seu Espírito Santo. E diz que o Senhor Jesus veio fazer em nós morada. Ele e o Pai. Ele disse, viremos para ele e faremos nele morada. Você já pensou que você é morada de Deus? Hein? Você já pensou alguma vez? Você é morada de Deus em espírito. E o Senhor Jesus disse, lá em João 14, viremos para ele, faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem nós morada. Por isso que esse vaso tem que ser santo. Santificado. É o que nós vamos ler aqui na palavra. Se esse vaso não for santificado, o Senhor não pode habitar nesse vaso. Tem muitas pessoas na terra, infelizmente digo isso com tristeza, passando por crente ou por cristão, mas a vida deles não é santificada. Consequentemente, também não tem a presença do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eles só habitam no vaso santificado. Eu ando muito por aí, por toda trabalhando por aí, a gente se depara com muitas situações de pessoas que se dizem, mas a vida delas não condiz com o que falam, porque não tem uma vida santificada. Não são vasos santificados. Eu não estou falando isso aqui para denigrir a imagem de ninguém. Só estou mostrando para nós todos que o vaso, somos nós, tem que ser santificado. Senão não teremos a presença do Senhor. Em lugar sujo o Senhor habita? Hã? Não habita. O Senhor habita no limpo de coração. Está lá, Mateus 5. Bem-aventurado o limpo de coração, porque eles verão a Deus. Eles caminharão com Deus, eles terão a presença de Deus. Aqui no verso 19, todos acharam? É muito profundo, meus queridos. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Olha aí, ó. Está vendo? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Você sabia que o Senhor conhece os que são seus? Mas os que são seus têm uma marca. Aquele que profere ou confessa o nome de Cristo, ele se aparta da iniquidade. Sabe por quê? Porque ele tem uma consciência de que ele é um vaso, recipiente da presença de Deus, da glória de Deus. Quando que a glória se manifesta? Quando Deus está presente. Se houver a presença de Deus, a manifestação da glória também. Por isso, amados, nós temos que crer no fundamento de Deus, que é Jesus Cristo, e a pessoa que confessa o nome de Jesus Cristo tem um selo. O selo é que o Senhor conhece os que são seus. Mas tem outra parte mais séria. Esses mesmo que proferem o nome de Cristo se apartam. Se apartam da iniquidade. Eles são vaso. Eles têm consciência de que o Senhor não habita onde há coisas que não santifiquem o seu nome, que não glorifiquem a sua pessoa. Vocês sabem, meus queridos, por que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais que seus companheiros? Quem sabe? Aqui em Hebreus, capítulo 1, deixa marcado aqui o Timóteo, vai a Hebreus, capítulo 1. Veja por que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais que seus companheiros. Lembra que tem um selo. Tem um selo. Hebreus capítulo 1. Diz aqui no verso 3 que o Senhor Jesus, sendo o resplendor da sua glória. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, o Senhor Jesus é o resplendor da glória do Pai. E a expressa imagem da sua pessoa. Olha aí, ó. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Mas quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Agora nós vamos ver algo muito fundamental que o Senhor Jesus tem, tinha e tem, e que nós temos que ter também. Olha aí, ó. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Olha, diz a palavra que em João, 1 João, que assim como ele é, somos nós aqui neste mundo. Não vamos ser lá na eternidade. Somos hoje. Qual ele é, somos nós também neste mundo. E o Senhor Jesus amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Olha a consequência que ele teve. Gloriosa. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Olha aí, amados. Se quer ser uma pessoa ungida, se quer ser uma pessoa cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus, e como não santificar nosso vaso? Como não santificar nossa vida? Como não aborrecer a iniquidade? Odiar a iniquidade? E amar a justiça? Vocês estão percebendo como há um limite traçado por Deus entre a vida espiritual e a vida carnal? Há um limite. Não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos, achando que temos a presença de Deus, que somos ungidos, que somos crentes ou cristãos, se nós não tivermos características de Cristo marcadas no nosso homem interior. O homem interior que agrada a Deus. O homem interior que vive e anda no Espírito. O novo homem, que esse homem interior é o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Se nós queremos ser ungidos, como o Senhor Jesus é, foi, é e sempre será, ungidos com óleo da alegria, nós temos que aborrecer a iniquidade, odiar a iniquidade, nos separar da iniquidade. Nós temos que amar a justiça, senão não tem a presença de Deus. Lá no Velho Testamento, quando o Senhor queria descer no meio do povo, o Senhor avisava Moisés: ó Moisés, diga ao povo, três dias antes o Senhor chegava e dizia: diga ao povo que santifique-se, porque eu vou descer no meio de vós. Santifique o povo. E lá lhe passava uma série de instruções. Não faça isso, leiam lá uma hora, meditem lá no Velho Testamento sobre isso. Aí, quando o povo se santificava, o Senhor descia no meio deles. Caso contrário, o Senhor não pode. Vocês acham que o Senhor vai estar presente na vida de alguém se alguém não se santificar? Se alguém não se purificar daquelas coisas que nós vamos ler em Timóteo daqui a pouquinho? Por que que existem muitos crentes que não têm alegria? Está aqui o segredo. Muitos crentes que não têm alegria, que não têm motivação para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, porque não têm alegria. Óleo de alegria é pessoa ungida com o Espírito Santo. Óleo de alegria. O Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Mas nós precisamos também. Quando acontece isso? Quando nós amamos a justiça e aborrecemos a iniquidade. O cristão tem que saber o que é iniquidade, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. O cristão tem que ter discernimento das coisas. Senão ele fica se misturando com coisas iníquas, coisas corruptas. Ah, não faz mal. Não faz mal. Não faz mal? Faz mal sim, porque tira a unção do Espírito. O Espírito Santo se afasta num coração iníquo. O Espírito Santo não habita em coração iníquo, onde há iniquidade. O Espírito Santo não pode habitar num coração iníquo. Então, o Espírito Santo nos dá discernimento. Por exemplo, nós ouvimos uma mensagem sobre santificação. Diz que, em Hebreus mesmo, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação. Sem a qual? Sem a qual? Mas vamos repetir mais alto para todos ouvir. Sem a qual? Não adianta. Não adianta, não vai ver o Senhor se não tiver uma vida santificada. Não adianta orar, não adianta jejuar. Se não santificar a vida, não adianta, não há presença de Deus. Não tem. O Senhor é santo, 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 não sei quantas vezes santo, porque não é só três vezes santos. Às vezes nós oramos dizendo, Deus é três vezes santo. Não é três vezes santo. A nossa mente não alcança quantas vezes Deus é santo. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo. Ali falaram que ele é, no Apocalipse fala que é três vezes santo, mas ele é muito mais. Como terei a presença do santo se eu não for santo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedi para o irmão que ache esse verso para mim, Hebreus, aí, por favor, enquanto eu vou lendo outro aí. Hebreus 12, 14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Aleluia. Vocês estão vendo, queridos, como o negócio é sério? Como a vida cristã existe seriedade e gravidade? Primeiro tem que ter paz com todos. Com todos. Não só com os irmãos, mas com todos. Todos aqueles que se chamam meu próximo. Até com meus inimigos tem que ter paz com ele. Se eu fiz alguma coisa que eu ofendi, que eu agravei, eu tenho que me pedir perdão a ele. Se ele fizer e ele não quiser paz comigo, daí é problema dele. Mas eu tenho que ter paz com ele. Eu tenho que... É o primeiro passo. E o segundo é a santificação. Santificação do quê? Do nosso vaso, né, Jomel? Nosso vaso. Esse vaso aí, ó. Teu corpo é vaso. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Teu corpo é morada de Deus em espírito. Ele tem que ser santo. Senão Deus não pode usá-lo. E Deus quer usar a tua vida. Santificado e idôneo. Preparado para toda boa obra. Às vezes fazer uma oração a Deus, Senhor, eu quero ser usado por ti. Ah, quer? Cadê os princípios? Você está vivendo os princípios que estão na minha palavra para eu poder te usar? Não adianta orar daí. Os homens de Deus do passado, as mulheres de Deus, eles se apresentavam ao Senhor, e o Senhor dizia, bom, agora sim. Então você vai ter que fazer essas coisas aqui, ó. O apóstolo Paulo estava lá cego, de joelho lá em jejum, orando, mas o Senhor tinha dado uma palavra a ele. O Ananias não queria ir levar, abençoar ele, estava com medo, porque até então ele era inimigo do povo de Deus. a palavra que o Senhor falou para ele: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido, vírgula. Mas eu vos mostrarei, eu mostrarei a ele, Paulo, o quanto deve padecer pelo meu nome. Quer dizer que o Paulo não era de qualquer maneira que ia ser usado pelo Senhor. Conosco não é diferente, queridos. Todos nós somos vasos, vasos escolhidos. Existe vaso escolhido para salvação, nós vamos ler, e vaso escolhido para perdição. Vaso escolhido para perdição? Está escrito. Se você é escolhido para salvação, tem que glorificar a Deus dia e noite, e não jogue fora essa oportunidade. Tem muita gente sendo negligente diante de Deus, não valorizando a sua salvação, brincando com Deus. E quem brinca com Deus, uma hora o Senhor diga: é, está brincando? Joga na mão do diabo, para ser destruída a sua carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não brinque com Deus. Nunca brinque com Deus. Seja fiel. Cumpra teu ministério. Cumpra tua função. Não fique de brincadeira com Deus. Uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer. Uma hora vem para a reunião, outra hora não vem. Não tem prazer, não tem alegria. Não, não é assim, não. Você é vaso de honra. Você tem que honrar o Senhor. Você tem que estar preparado para servir o Senhor. Você tem que estar pronto para ajudar, cooperar na obra do Senhor. Foi para isso que fomos escolhidos. Não é simplesmente para estar na igreja salvo. Ah, eu estou salvo. Puxa vida, que maravilha, eu sou salvo. Eu faço parte da igreja do Senhor, eu estou lá no meio de um povo abençoado, eu sou abençoado. E cadê? Cadê o teu compromisso? E cadê a tua função como membro do corpo de Cristo? Como vaso escolhido? Você está sendo um vaso útil? Está sendo um vaso de bênção? Ou está sendo ao inverso? Vamos amar a justiça e aborrecer a iniquidade, queridos. Essa parte da iniquidade. O cristão, ele pode assistir a televisão, mas ele vai discernir o que está na televisão. Não vai assistir coisa corrupta, que vai corromper seu coração, sua mente. Tem tanto programa bom na televisão, como tem tanta coisa maléfica, que introduz demônio dentro das nossas casas. Demônios. Os pais têm que discernir isso. Bota os filhinhos na frente da televisão, nas mães, e veja o que ele está assistindo. Veja o que ele está assistindo. Por trás daquelas coisas está demônios que entram e pegam a mente das crianças. Cuide com teus filhinhos, teus netinhos. O que eles estão assistindo na tua casa? Cuide. Senão amanhã eles não vão ser corrompidos. Aquelas novelas vão gerar as meninas amanhã serem umas adúlteras. Os homens vão ser o quê? Metido a machões? Metido a galãs? São os verdadeiros demônios. Demônios disfarçados de ator, disfarçados de tanta coisa. Tudo é lícito, disse o apóstolo Paulo, mas nem tudo convém. Tudo é lícito. Eu posso assistir televisão? Posso? Posso. Tem programa evangélico, tem programa cultural. Tem tanta coisa boa para assistir. Tem coisa boa. É. Se apartar da iniquidade é você não ficar lá. Você assistindo e deixar a tua família assistir. Aí você está se apartando da iniquidade. Isso é se apartar da iniquidade. Agora, se vai soltar os filhos a sua vontade, na frente da televisão, lá, deixa lá. Amanhã também tem Deus corrompido. Corrompidos. Sabe Deus o que vão virar amanhã? Porque, irmãos, os espíritos são transferíveis. Passa de uma pessoa para outra. Passa de uma pessoa para outra. Se a pessoa não estiver em Cristo. Passa. Se eu começar a assistir uma coisa lá que está o inimigo por trás daquilo, aquilo vai me atingir. Aquilo vai atingir nossas crianças, principalmente eles que não têm estrutura para aguentar nada. O diabo aparece bonitinho ali naquelas, na televisão, né? Aquelas menininhas, novinhas, todas arrumadinhas, dançando, parece uns capetinhos ali. Daqui a pouco, nós, é, que nem os capetinhos dançando, daqui a pouco as filhinhas dos irmãos estão rebolando o corpinho. Que, nem os... que é aquilo, irmãos? Surge uma moda lá no fundo do inferno, daqui a pouco os jovens aderem tudo aquilo. Aderem tudo aquilo. Vê lá, aparece lá um coitado daquele lá, um jovenzinho lá, tudo cabelo não sei o que lá, né? Hã? Cabelo vira para cá, vira para lá, daqui a pouco tá os jovenzinhos da igreja do mesmo jeito lá, com aquela, imitando aquela situação. Que isso? Irmãos, você tem que zelar por você, que é o vaso do Senhor, e o teu filhinho também. Marido, você tem que cuidar de você, da tua esposa e dos teus filhos. Veja o que eles estão absorvendo nas suas vidas. Veja. O que estamos absorvendo nas nossas vidas? O que está sendo absorvido? Diz que Cristo tem que estar arraigado em nossos corações. Cristo tem que ser arraigado. Aí sim, vamos dar fruto para a glória de Deus. Se Cristo não estiver arraigado, queridos, nós podemos absorver qualquer coisa, ser seduzido pelo diabo. Isso é coisa séria. Isso é coisa muito séria. Olhe o que está entrando dentro da tua casa. Olhe o que está entrando no teu lar. Você, como um cristão, tem que policiar tudo isso. Agora imagina se as mulheres vão assistir qualquer coisa na televisão. Os filhos vão ser um modelo para os filhos amanhã. Ah, minha mãe assiste novela? Também vou. Meu pai faz isso? Também vou. Tudo é uma questão de exemplo. O que o cristão faz? Para ser ungido com óleo de alegria mais que seus companheiros? Ama a justiça e odeia a iniquidade. Tem uma tradução que diz odeia a iniquidade. Aborrecer tem o sentido de odiar também, numa tradução. Não sei se alguém tem essa tradução, mas tem uma tradução que diz odiar a iniquidade. Jesus Cristo, Senhor da Glória, odiava a iniquidade. Ele odiava. Ele não só aborrecia, como ele odiava. Não sei se alguém tem essa tradução aqui, mas uma tradução diz odiar a iniquidade. Outra tradução diz odiar o mal. Uma diz aborrecer o mal. Está escrito que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Não é aderir ao mal. Não é absolver o mal. Não é concordar com aquilo. É aborrecer o mal, jovens. O temor do Senhor é aborrecer o mal. É se apartar da iniquidade. Você quer ser um jovem cheio do Espírito Santo? Quer ser um jovem com unção do Santo? Então tem que tomar essas posições. Senão Deus não vai contar contigo, não. Deus não vai contar com a tua vida, não, hein? O Senhor não conta com pessoas que não se apartam da iniquidade e que não aborrecem o mal. Sabem por quê, amados? Porque as coisas espirituais não se misturam com as coisas carnais. Não há uma mistura. Não há concordância entre luz e trevas. Não há concordância. Luz e trevas não se misturam. Obras, a Bíblia diz, as obras infrutuosas das trevas, em Efésios 5. Antes condenai-as. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes condenai-as. Cristão, condena as obras das trevas. Não se mistura com elas, não. Efésios 5. Quem acha lá? Acha lá o Tair, por favor. Eu quero ler o Timóteo para nós concluir. Concluir em parte, né? Claro, que a palavra não se conclui nunca. Eu creio que é Efésios 5, vamos ver. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, não sei se está aqui, vamos ver se é aqui. 5:11, né? Efésios 5:11. Fica em pé ali para nós, por favor, você mesmo. Bem, sentado mesmo, bem alto. Efésios 5:11.
não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
Viu? Não comuniqueis. Não tenha comunicação com elas, porque elas vão te enrolar. Elas vão te envolver. Elas vão te embaraçar. Quem que está por trás das obras das trevas? Aquele que é trevas. O inimigo da tua alma. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes condene. Condene. Reprove. Se você concordar, se eu concordar, eu vou ser um dos tais. Quem concorda vai ser um dos tais. Você quer ser um dos tais? Que anda em trevas? Que vive em trevas? Não, você não quer. Ninguém quer. Mas então não se comunique com elas, não. Não tenha comunicação com elas. Porque ela te contamina. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Tem tantos jovens por aí, que às vezes não estão nem na igreja, mas são pessoas que não, que têm uma vida até aparentemente boa. De repente se misturam com aqueles indivíduos, daqui a pouco estão tudo contaminado. Não bebia, passa a beber, não usava isso, passa a usar, não era isso, passa a ser, porque a comunicação ela atinge. Vamos ao vaso então, Timóteo. 2 Timóteo 2. Então o fundamento de Deus está firme, tendo um selo. O Senhor conhece os que são seus, o verso 19. E qualquer que profere o nome de Cristo, faz o quê? Faz o quê? Aparta-se da iniquidade. Isso aqui está relacionado com o temor do Senhor, que é desviar-se do mal. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Agora, olha a situação séria aqui agora. Uns para a honra, e outros, porém, para a desonra. Uma casa tem vários vasos. De pau, de barro. Irmãos, você que escolhe qual vaso você vai ser. Olha aqui, ó. Você que escolhe qual vaso que você vai ser. Você. Se você se propor no coração abandonar a iniquidade, as obras das trevas, o Senhor vai olhar para o teu coração e vai dizer, esse me serve. Esse pode ser útil na minha casa. Esse vai ser útil para o meu espírito usá-lo para o propósito que eu tenho com ele. Mas se você não se apartar da iniquidade, ele não vai poder te usar, não. Não vai. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, essas que nós meditamos aqui, e tem outras que estão aqui no capítulo 2 também. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Santificado e idôneo. Irmãos, o Senhor é santo e você e eu e nós precisamos ser santo, porque Ele é santo. Você crê que Deus é santo? E o que, que nós temos que ser? Santo. Escrito está. Na sequência do verso em Pedro. Escrito está, lá em Pedro. Sejam santos. Sede santos. Deus diz, porque eu sou santo. É hora de santificar nossas vidas, queridos. É hora de santificar nosso vaso. Para que o Senhor possa contar conosco. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas. Examine teu coração. Examine a tua vida. Se você está fazendo tudo que Colossenses diz que nós temos que fazer para agradar ao Senhor. Colossenses, capítulo 1, último verso. Você tem que agradar ao Senhor. Você tem que ser vaso santificado e idôneo, a única maneira para agradar ao Senhor. Glórias ao Senhor. Verso 7 do capítulo 1. Como aprendesse de Páfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Queridos, aqui tem três princípios que a igreja tem que ter. Ser cheia do conhecimento da vontade de Deus. E com, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Por que que o cristão se aparta da iniquidade? Porque ela é uma pessoa inteligente espiritualmente. Se nós formos nécios, ignorantes, nós vamos comer gato por lebre. Tanto faz como tanto fez. O diabo entra dentro, pinta e borda dentro da nossa casa e nós não estamos nem aí, não temos discernimento, não temos sabedoria, não temos conhecimento de Deus. Como vamos agradar a Deus? Mas se você tiver, se você for uma pessoa cheia do conhecimento da vontade de Deus, hoje, nessa manhã, você descobriu um pouquinho mais uma parte da vontade de Deus para nossas vidas. Nessa manhã, o Senhor está mostrando princípios para que Ele possa habitar no teu coração e te fazer um vaso útil. Se você tomar essa palavra aqui como mandamento do Senhor, a tua vida vai mudar. Você vai ser um vaso útil, santificado, idôneo e preparado para toda boa obra. Toda a sabedoria e inteligência espiritual para que possais, aí ó, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Será que uma pessoa que não se aparta da iniquidade, que não ama a justiça, ele anda dignamente diante do Senhor? Não. Não. Agradando-lhe em tudo. Temos que ter na consciência que nós temos que agradar o nosso Senhor. E somente sendo santos, santificados. Não tem outro caminho, queridos. Não viva uma vida à revelia. Não viva uma vida liviana. Não viva uma vida sem compromisso. Não é só vir para a reunião. Querido, não, é só, não basta vir para a reunião. E o que que eu sou lá fora? Aqui é fácil, santo. Olha um para o outro. Santinhos, todos santinhos aqui dentro. Vai para dentro de casa, briga com o pai, briga com a mãe, a mulher briga com o marido, o filho desobedece aos pais, faz isso, faz aquilo. Acabou o cristianismo daí? Lá nos cultos, no meio dos irmãos, santo, manso, saiu dali, responde mal, é grosseiro, não tem amor, não tem misericórdia. Que cristianismo é isso? Está escrito assim, ó. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Santo no trabalho, santo na escola, santo dentro de casa, santo na rua. O que você estiver fazendo, seja santo. Lá no meio dos ímpios, você está lá trabalhando com os ímpios, você tem que ser santo, porque aí você vai mostrar que existe um Deus santo. Agora está misturado com os ímpios, lá não é santo. É igual a ele daí. Cadê o Deus santo na minha vida? Neguei tudo. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. É. Pesa essa palavra nessa manhã. Você está sendo santo em toda a maneira de viver? Teu linguajar, teu modo de falar, teu modo de tratar. Como é que está teu ouvido, tua boca? O vaso tem que ser santo na boca, nos olhos. O Senhor diz que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será bom. Se os teus olhos foram maus, mal é trevas. Como é que está a tua vida? Como você está vivendo? Agradando ao Senhor? Em tudo? Aí, ó. Agradando-lhe em tudo. Frutificando em toda boa obra. E crescendo no conhecimento de Deus. Você tem que, você e eu temos que crescer em toda boa obra. Para isso tem que ser santo. Para isso tem que temer o Senhor. Para isso tem que ter uma vida santificada. Amém? Medite nessas palavras. Amém?
Antes de partirmos o pão, é necessário realmente nós nos batizar no batismo da indagação de uma sã consciência para com Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. Aqui ainda, voltando no texto onde o Arnoldo leu, né? Voltemos lá para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 em diante. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. No verso 20, a palavra começa dizendo: ora, numa grande casa, né, não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Na verdade, quando a casa de Deus foi edificada, ela não tinha estes vasos diferenciados aqui. Os vasos eram vasos chamados santos. A casa de Deus é santa porque o Senhor habita na sua casa. Ela é santa porque tem um santo lá. É o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor sabia, e o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos mostrará o que há de vir. Sabia que nos últimos dias teríamos casa com aparência, uma grande casa. Deus não está em busca de grande casa, Ele está querendo uma casa. Por essa razão, o Seu Filho morreu na cruz para que santificasse e edificasse para Ele uma casa. O Senhor Jesus, antes, próximo de tomar a cruz, Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós precisamos nos purificar da aparência de casa e sermos verdadeiramente casa. Né? Porque nós, muitas vezes, temos aparência. Hoje nós temos muitos crentes frequentadores de reunião. Aparentemente são casas. Mas em realidade são casas de Deus, templo do Espírito Santo. O nosso Senhor está próximo a concluir tudo o que Ele planejou. Ele disse: eu vou e voltarei para vós. Você ainda crê na vinda do Senhor Jesus, na sua segunda vinda? Pois é, o Senhor Jesus disse que bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar servindo assim, fielmente, vigiando, guardando sua vida diante de Deus, servindo os seus irmãos, não espancando os seus irmãos, mas amando e servindo, vigiando nisto, bem-aventurado será aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar servindo assim. Porque aquele servo pode ser surpreendido se ele assumir no seu coração o sentimento de que o seu Senhor vai voltar mais tarde. Ele vai voltar muito tarde. Bom, as profecias, faltam 20 ou 30 profecias para se cumprir. Ah, então o Senhor vai voltar muito distante, né? Vai demorar o Senhor. Ah, então vamos viver a vida comum, porque o Senhor vai voltar. E aí deixa de viver uma vida consagrada ao Senhor e passa a viver uma vida comum, como se fosse um incrédulo. E aí o seu Senhor vem. Aqui diz uma grande casa. E aqui é uma mistura de vasos, vasos de honra e vasos de desonra. Há um misto. Deus não quer misto. Deus não é um Deus de misto. Deus é um Deus de uma coisa só. Paulo disse, eu faço uma coisa só. O cristão só faz uma coisa só. Busca o reino de Deus. O cristão só faz uma coisa só. Segue um Senhor. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Tudo é um. Um só corpo. Um só Pai. Um só Espírito. Nós não seguimos o Espírito Santo e o Espírito deste mundo, não. Um só Espírito. Nós não agradamos a Deus e também a Mamom como um misto. Nós agradamos somente a Deus. Você quer saber a razão da igreja ter sido perseguida no primeiro século? E em outros tempos, quando foram irmãos perseguidos? É porque eles buscavam um alvo só. Por isso foram perseguidos. A igreja no começo serviu um só Senhor, por isso foi perseguida. César é o Senhor. E o cristão erguia a mão e dizia, não, Jesus Cristo é o Senhor. Aí o conflito, guerra, batalha espiritual. Por que que no final dos tempos, lá você vê as duas testemunhas sendo mortas numa praça que espiritualmente se chama Sodoma, né, e Egito, na praça dessa cidade, e o mundo inteiro vai fazer uma confraternização. Vão mandar presente, como no Natal, né? Uns darão presente uns aos outros. Sabe por quê? Porque os profetas, com a palavra de Deus, incomodaram a consciência. E aí houve uma guerra contra eles e mataram as duas testemunhas por permissão de Deus. Mas passado 3 dias, elas levantaram a vista de todos. Glória ao Senhor. Porque há um misto hoje. O Senhor faz uma chamada para os vencedores. Os vencedores são aqueles que são pessoas fracas, mas não são mistas. São aquelas que vão ouvir a chamada de Deus para estar seguindo o Senhor. São os vencedores. Nos tempos em que todo mundo está seguindo o comum, os vencedores não estão seguindo o comum de todas as gentes. Eles estão com o Senhor. Eles estão mantendo a comunhão. Eles estão mantendo a vigilância. Eles estão mantendo um testemunho. Eu tenho orado para que o Senhor faça duas coisas. Traga um grande mover do Espírito Santo e uma restauração no coração dos irmãos, do desejo ardente de amar o Senhor e seguir o Senhor. E estou orando por outra coisa, a dispensação da palavra viva que santifica a igreja. Como diz em Timóteo, santificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós precisamos de uma comunhão com o Espírito Santo se nós queremos santificação. Nós precisamos de uma comunhão com a palavra de Deus se nós queremos ser santificados. Nós oramos por muitas coisas e às vezes só enchemos o trono de Deus com pedidos de coisas naturais, coisas deste mundo, mas não pedimos coisas espirituais que estão dentro do propósito de Deus. Sabe por que nós temos bastante batalha espiritual? Às vezes nós ficamos assim um tanto aflitos com todas as batalhas espirituais. Se não tivesse batalha espiritual, olha, pouca santificação haveria. Mas existe muita batalha espiritual para que o Senhor prove nossos corações e nos leve a buscar a sua face, depender dele. E a batalha espiritual é para mostrar que nós não somos deste mundo. Quando o povo de Israel chegou na terra prometida, tanta batalha, tanta guerra. Quando você chega no livro de Efésios, visão celestial, maravilha! Capítulo 1, 2 e 3, visão celestial, o mistério da glória de Deus, mistério de Cristo e a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Puxa, tudo isso vai ser revelado na igreja. Quando nós começamos no capítulo 4, já começamos a ver que ali há alguma batalha. Existe batalha aqui dentro de nós com as nossas concupiscências, nossos desejos da carne. Tudo isso, poderia o Senhor, na nossa conversão, arrancar essas concupiscências? Nosso velho homem não foi com ele crucificado? Foi. Puxa vida, que maravilha. Mas não poderia, então, deixar de existir essas concupiscências? O Senhor prova os nossos corações. Se a gente olha lá em Juízes, o povo de Deus sempre está em batalha para provar, para despertar que nós não somos. desse mundo. Juízes 2, verso 21. Diz assim: tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel. Aí, nós estamos aqui no meio de muitas nações, né, muitos povos, têm costumes diferentes, vida diferente, estamos no meio deles, mas o Senhor disse: não ireis pelo caminho das gentes. Nós estamos numa prova. Para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. A obra de santificação é um processo paulatino. A salvação é instantânea. Você lembra o dia que você foi salvo, você mudou da água para o vinho. Amém? Foi de repente. Você não sabe nem contar que tempo ocorreu, quanto tempo, se foi um milionésimo de segundo, ou enfim, você não sabe se foi qual a fração de tempo, porque isso ocorreu dentro da eternidade. Eternidade não tem como medir. Quando nós demos um salto para a vida eterna, você não sabe perceber a que tempo ocorreu isso, a velocidade que aconteceu isso. Foi muito mais veloz do que qualquer supersônico. Foi muito mais rápido do que qualquer foguete. Porque a vida eterna é algo que não se pode medir. A velocidade da eternidade não se pode medir. Mas você mudou da água para o vinho. Graças a Deus. Agora, a santificação, a libertação, é um processo que vem de experiências, de batalhas, lutas. As provas vêm à nossa frente e nós vamos diante de Deus e com a graça dele, pela fé nele, nós vamos vencendo. E aí o Senhor vai. É por isso que os vencedores, quem são os vencedores? São aqueles que se veem incapacitados de serem santos e buscam o Senhor como sua santificação. Estes são os vencedores. Quando nós buscamos o Senhor, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia. Aí somos vencedores. Dependendo do Senhor. Jesus falou para os discípulos: querem vencer? Eu que estou usando essa palavra, né? Ele não falou isso. Mas é só para uma linguagem para os irmãos entenderem. Para vencer, vocês têm que aprender uma coisa. Falou para todos os discípulos. O quê? Sem mim nada podeis fazer. João 15. Sem mim nada podeis fazer. Se nós saímos de Cristo sem ele, como dizia o irmão Eleazar, né? Cristo é o avião. O avião sempre está em regiões celestiais. Está acima dessa esfera aqui. Mas se o camarada sai de Cristo, é como se sair do avião. Aí ele vem lá de cima e vem e... peque. Saiu de Cristo, é pecado na certa. Qual o maior pecado? É sair de Cristo. O maior pecado do cristão é esse. Sair do Espírito, entrar na carne. Tanto que a palavra usada para pecado no Novo Testamento significa errar o alvo. Errei o alvo, pronto, pecou. Se arremesse em Cristo, aí você não peca. Se você se arremessar para qualquer lado, você peca. Seja para a direita ou para a esquerda, com boa intenção ou com má intenção. Tem muita gente pecando com boa intenção, mas que não é a vontade de Deus. Deus não quer saber de boas intenções. Deus quer saber da vontade dele na tua vida. Amém? Olha, irmãos, a Bíblia diz assim, que aquele que não soube a vontade de Deus vai apanhar bastante, né? Ou melhor dizendo, eu acho que vai apanhar pouco, aquele que não sabe, né? O mais ignorante da vontade de Deus vai apanhar, mas vai apanhar menos do que aquele que sabe e não faz a vontade de Deus. Paulo recomenda nós orarmos para ser plenamente cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, inteligência espiritual. Cristo em nós, graças a Deus, é a esperança da glória. Cristo em nós, graças ao Senhor. Efésios 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós podemos nos tornar imitadores de Deus somente depois de ter recebido a vida de Deus. Jamais um ímpio inconverso poderá ser imitador de Deus, né? Primeiro que se ele tentar ser imitador de Deus, quem sabe poderá alcançar a salvação, né? De um modo diferente do nosso. Será que é possível? Não. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus e agora nós temos um Pai para imitar. Nós temos um exemplo para imitar. Temos um Pai depois que nos convertemos, temos um Pai para imitar. Tem um filme evangélico aí que o pai escutou o filho falando no quarto: quando eu crescer, eu não quero ser como meu pai. Meu pai vai vender carro, mente, diz que não está batido, inventa um monte de coisa, trapaceia os clientes, eu não quero ser como meu pai. Lamentavelmente, tem pais, né, que não são exemplo a ser imitado. Mas o nosso Pai é um exemplo. Nós temos o modelo. Deus é nosso modelo. Quando nossos pais, segundo a carne, falharem, você não tem que estar olhando para eles. Tem que estar olhando para o teu Pai Celestial. Ele nunca falha. Ele é perfeito. Sede, pois, vós perfeitos, como é vosso Pai que está no céu. Né? Não vamos ser como diz aqui no Salmo 78, verso 3, vamos discorrendo essa leitura para os pais aqui, para os filhos, para todos, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Os pais que apresentaram filhos aqui, só realmente sentirão, vão se sentir mais realizados quando verem seus filhos contando aos filhos deles o quanto Deus tem feito, quantas obras, quão grande salvação o Senhor tem operado a nosso favor, né? Se o Senhor tardar em voltar, quero ver a Júlia, quero ver a Ana, quero ver o... Ah, esqueci o Arthur, o Josué, a Heloísa falando do nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E contando quão grandes coisas Ele tem feito por nós. Pai, fale das grandezas de Deus para o teu filho. Fale das obras de Deus. Você contou a tua salvação para o teu filho alguma vez? Como você se converteu? Como foi que o Senhor te salvou? Você já fez isso? Você já sentou com teus filhos e contou para eles? Você conta para os teus filhos de onde vem aquele recurso que traz comida na tua mesa? Ah, você conta para o teu filho, olha, você tem que crescer, fazer faculdade que nem eu, né? E aí você vai ter esse salarião aqui para sustentar a tua casa, é isso que você conta para o teu filho? Olha, meu filho, eu me esforcei, eu suei a camisa naquela faculdade, dormia pouco, levantava de madrugada para ler os livros da faculdade, não a Bíblia, né? Os livros da faculdade... Meu filho, você tem que se esforçar como eu. Eu. Antes diga, o Senhor me deu força, me deu poder para adquirir estas coisas. Foi o Senhor que proveu nossa mesa todos esses dias, todos esses 30 anos, esses 40 anos. Enfim, estamos aqui, meus filhos, em roda dessa mesa e servindo o Senhor pela misericórdia que nos salvou um dia. O segredo de nós estarmos de pé é sempre atribuir a glória ao Senhor. Agora, o fracasso consiste em que nós esquecemos de dar glória a Deus em todas as coisas, sejam pequenas ou sejam grandes. Charles Finney falou que muitos crentes cheios do Espírito Santo perderam esse enchimento um dia pelo fato de deixarem de ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que receberam do Senhor. Ele falou que cada coisa que nós recebemos em mãos é a grande oportunidade de nós darmos honra e louvor ao Senhor e agradecermos a Ele. Se é religioso agradecer por todas as coisas que recebemos, seja esta uma boa religião, porque isto é agradável a Deus, que em tudo demos graças. É a vontade de Deus. Quer ser vitorioso? Dê graças a Deus. Né? A irmã Cristian Chen estava falando que quando nós abençoamos alguma coisa, damos graças a Deus por tudo, também não podemos esquecer que o Senhor vai multiplicar, mas através do partir. O Senhor partiu aquele pão. Talvez nós passemos por tribulações para aprender a ter o coração partido. Né? Aí está também uma outra razão das tribulações, das tentações, das aflições com filhos, com toda a sorte de pessoas ao nosso redor. É para partir o nosso coração. Porque quando parte o nosso coração, multiplica-se a glória de Deus em nós. A forma de o Senhor multiplicar é partindo. Às vezes nós temos pouco dinheiro, pouco recurso. O profeta Elias ensinou, os profetas ensinaram como ter bastante recurso, né? A viúva não tinha nada, ia comer só um punhado de farinha. Ela ia comer e disse: olha, eu vou comer e meu filho e vamos morrer. Puxa, que esperança! Vamos comer e morrer. O profeta falou: faça como você falou, prepare, mas antes dê para mim comer primeiro. Aí ela fez. E deu para o profeta comer primeiro. E diz que em todo aquele tempo de tribulação, não faltou, a farinha se multiplicou, tudo se multiplicou. Certo que ela não deu ao profeta, ela deu ao Senhor. Nós temos medo de partir, de repartir, né? Temos medo, ai meu Deus... Tem aquela conta, tem mais não sei o quê. Estou com plano de comprar outro carro, outra casa. E se eu der, como é que vai ficar? Nunca. Bom, está escrito na Bíblia. Todas as razões humanas que não é da fé não tem sentido. Está escrito na Bíblia que eu tenho que ter uma casa, pelo menos tendo com o que cobrir, com o que vestir, esteja contente. Está aí. O Senhor Jesus contou a história de uma viúva, né? De uma mulher que deu todo o sustento. Então, voltando lá ao Salmo, paramos no verso 5 ou 6? 6? Então... Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança. O que você tem ensinado para o filho? Meu filho, olha, o mundo hoje é difícil. Você precisa ter uma faculdade, senão você vai morrer de fome. Você tem que ter isto como esperança de um bom salário. Talvez seja esta a razão, porque tão poucos obreiros na seara de Deus. Porque tão poucos. A irmã que ganhou a Timani para o Senhor Jesus foi uma irmã que saiu pregar o evangelho, e ela disse, aliás, esse foi o testemunho do irmão Witness Lee, disse que ela não foi assalariada, mas ela foi anunciar o reino de Deus. E Deus deu a ela um peixe grande. Deu o Atmani. Mas se ela olhasse, ah, não tenho dinheiro, como vou pegar o ônibus para ir lá naquele lugar pregar o evangelho, naquele vilarejo, tem que pegar 3 ônibus. Ela saiu a pé e anunciou o evangelho, ela serviu e Deus salvou a Timani. E hoje, atualmente, dos irmãos que caminham na visão da igreja, praticamente quase todos foram ajudados pela visão que Deus deu ao irmão Atimani sobre a igreja. Para que pusessem em Deus a sua esperança. Aqui, pôr em Deus a nossa esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Verso 8. E não fossem como seus pais. Viu? É muito difícil essa palavra. Deus recomendar não ser como seus pais. Como foram esses pais? Geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Vamos voltar para Efésios 5. Verso 8 diz: portanto, não sejais seus companheiros. Aliás, é outra coisa. Verso 8: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Temos que amar o que o Senhor ama e aborrecer o que o Senhor aborrece. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém.